depois de vários adiamentos da nossa, desta audição, dar-nos conta do ponto de situação das negociações do Brexit. Tivemos, Sr. Embaixador, há 3 semanas aqui nesta comissão para ser ouvido e para submeter às perguntas dos membros desta comissão o negociador-chefe Michel Barnier. E como não podia deixar de ser, estamos sempre atentos ao desenrolar da situação interna no Reino Unido, com as várias vicissitudes que têm ocorrido na aprovação ou não aprovação do acordo de negociação para a saída do Reino Unido da União Europeia. Por isso é com muito gosto e sobretudo com muito interesse que temos aqui o Sr. Embaixador para nos dar o ponto da situação e a perspectiva do Reino Unido na matéria do Brexit. O Sr. Embaixador tem 20 minutos de intervenção inicial, seguidos de 5 minutos de cada grupo parlamentar, com resposta individualizada a cada grupo parlamentar, e, se se verificar, uma segunda ronda de 2 minutos por cada grupo parlamentar, com resposta final do Sr. Embaixador. Mais uma vez, muito obrigada. Agradeço também a delegação que acompanha o Sr. Embaixador e tem a palavra.
Bom dia, Sr. Presidente. Muito obrigado pelas suas chamadas e palavras de boas-vindas. Senhora Vice-Presidente, senhoras e senhores deputados, membros desta comissão, é uma honra e um privilégio ter a oportunidade de estar hoje aqui a falar convosco. E agradeço a vossa flexibilidade quando não foi possível vir aqui em datas anteriores. Como sabem, eu tomei posse como embaixador britânico em Portugal recentemente, sucedendo à embaixadora Kirsty Hayes. Se me permitem, gostaria de vos dar uma ideia rápida sobre as minhas primeiras semanas em Portugal. Fiquei muito impressionado com o caloroso acolhimento que recebi de todos com quem me encontrei até agora, no Parlamento, no Governo e em todos os outros contextos. É claro que é muito agradável a nível pessoal, mas também acho que é uma indicação do enorme carinho que existe na relação bilateral entre os nossos dois países. Mas voltarei ao tema das nossas relações bilaterais no final da minha intervenção. Naturalmente que o principal tema desta sessão é a saída do Reino Unido da União Europeia. E sei que quando a minha antecessora esteve aqui em junho, este também foi o tema do debate. E é claro que desde então houve muitos desenvolvimentos significativos. Talvez seja justo reconhecer que nenhum de nós teria previsto a situação política tão complexa e delicada, a que temos assistido nos últimos 2 meses. Isto coloca-me numa posição um pouco difícil. Como certamente compreenderão, não é o meu papel especular sobre o que pode acontecer no nosso Parlamento ou em Bruxelas. No entanto, poderei falar-vos sobre os desenvolvimentos recentes e explicar a posição do Governo Britânico. Pouco depois do vosso último encontro com a minha antecessora, o Governo Britânico publicou um livro branco. Esse documento define a ambição do Reino Unido para um futuro relacionamento com a União Europeia, tanto em termos de parceria económica como de segurança. A proposta visava atingir um equilíbrio que respeitasse o resultado do referendo de 2016 e, ao mesmo tempo, que respeitasse integralmente os princípios da União Europeia e a soberania do Reino Unido. Seguiu-se um período de intensa negociação que conduziu ao acordo alcançado no Conselho Europeu de 25 de novembro passado. O primeiro elemento desse acordo é precisamente o acordo de saída, um projeto de tratado que abrange várias áreas, nomeadamente a proteção dos direitos dos cidadãos, os compromissos financeiros associados à nossa saída e o estabelecimento de um período de implementação de 21 meses a contar da data da nossa saída. E durante este período, o Reino Unido ficaria fora da União Europeia, mas dentro do mercado único e da União Aduaneira. Isso permitiria que o comércio continuasse nas condições atuais até ao final de 2020, garantindo assim às empresas a continuidade e as certezas que são vitais para a estabilidade económica, tanto no Reino Unido como no resto da União Europeia. E por último, como todos saberão, o acordo de saída inclui disposições sobre a fronteira irlandesa. O segundo documento é a declaração política sobre o relacionamento futuro, que estabelece o âmbito e os termos de uma relação futura ambiciosa entre o Reino Unido e a União Europeia. Esta declaração demonstra o nosso compromisso conjunto em desenvolver uma relação futura que transmite plenamente a profundidade da nossa história e valores partilhados e que apoia as nossas economias e a nossa segurança. Trata-se de um conjunto detalhado de instruções para os negociadores que permitirão concretizar um acordo legal sobre a nossa futura relação. Ambas as partes estão legalmente obrigadas a desenvolver todos os esforços possíveis para chegar a acordo até ao final de 2020. E ambas as partes assumiram o compromisso de se prepararem para iniciar essas negociações formais imediatamente após a nossa saída. A declaração propõe uma nova zona de comércio livre, sem tarifas, sem taxas, sem restrições quantitativas e sem verificações de regras de origem. Uma relação económica sem precedentes, que vai muito além dos regimes que a União Europeia tem com qualquer outro país terceiro. A declaração prevê também uma nova parceria de segurança, com uma estreita cooperação policial e judiciária, para proteger os nossos cidadãos. Já falei das duas componentes do acordo, vou agora falar-vos da situação atual. Nos termos do Withdrawal Act, a legislação britânica que abrange a nossa saída da União Europeia, o governo britânico está obrigado a obter a aprovação do nosso Parlamento. No dia 4 de dezembro, iniciaram-se 5 dias de debate parlamentar com uma votação prevista para 11 de dezembro. No entanto, o governo adiou essa votação para janeiro, porque, embora houvesse um amplo apoio para muitos aspectos do acordo, mantinha-se uma preocupação profunda em torno da questão do chamado backstop irlandês. A votação adiada realizou-se a 15 de janeiro e o resultado foi uma pesada derrota para o governo. Seguiu-se uma moção de censura que o governo ganhou. A primeira-ministra anunciou então uma consulta a todos os grupos políticos para identificar um caminho a seguir. A 29 de janeiro, os deputados votaram uma série de alterações destinadas a fazer avançar o processo. 5 dessas alterações foram derrotadas e 2 foram aprovadas. Numa destas alterações, houve uma maioria de deputados que indicaram que poderiam apoiar o acordo desde que o backstop irlandês fosse substituído por mecanismos alternativos aceitáveis. Houve também uma maioria de deputados oposta a uma saída sem acordo. Depois da votação, a Primeira-Ministra disponibilizou-se para mais conversas, mas também sublinhou que opormos-nos simplesmente a esse cenário de saída sem acordo não é suficiente para o evitar e que é necessário um acordo. O governo tem agora o dever de prosseguir este mandato e tentar obter alterações ao acordo de saída de forma a que a Câmara dos Comuns o possa apoiar. A Primeira-Ministra reconheceu que há pouca vontade da parte da União Europeia para essa mudança e que negociar não será fácil. Mas a votação mostra também que o nosso Parlamento não quer abandonar a União Europeia sem um acordo, um cenário que seria muito prejudicial tanto para o Reino Unido como para os nossos parceiros europeus. E assim chegamos ao cenário da saída sem acordo. Se chegarmos a 29 de março sem haver um acordo, o Reino Unido, ao abrigo do direito britânico e do direito internacional, deixará a União Europeia sem qualquer acordo. Este não é, obviamente, a opção preferida do governo britânico. Acreditamos firmemente que é do interesse da União Europeia e do Reino Unido sair de forma acordada e ordenada. O ministro de Negócios Estrangeiros português, professor Augusto Santos Silva, também salientou em várias ocasiões o impacto negativo que tal desfecho teria em Portugal. No entanto, qualquer governo responsável tem de se preparar para o pior, e tanto o Reino Unido como Portugal tomaram medidas neste sentido. Os planos de contingência no lado do Reino Unido começaram há quase 2 anos e estamos a tomar medidas para minimizar a perturbação económica se o Reino Unido se sair nestas condições. O governo britânico publicou mais de 100 páginas de orientações para empresas sobre processos e procedimentos na fronteira e contactou e aconselhou 145 mil empresas britânicas que negociam com a União Europeia. Ao mesmo tempo, a Comissão Europeia tem publicado pareceres técnicos relacionados com este cenário. O governo britânico também publicou a sua análise económica, deixando claro que uma saída sem acordo seria significativamente pior para o emprego e para a economia. E esta foi também a conclusão do estudo feito pela CIP sobre o impacto da nossa saída na economia portuguesa. De acordo com o estudo, um cenário de saída sem acordo poderia reduzir as exportações portuguesas para o Reino Unido em 1/4, com um impacto significativo em Portugal em termos de emprego e crescimento económico. Todos temos um forte interesse em evitar esse desfecho. Como sabem, Portugal publicou o seu próprio plano de preparação e contingência a 17 de janeiro, e uma semana antes tinha publicado as medidas específicas destinadas aos cidadãos. A publicação destes planos é útil para empresas e cidadãos. Sei que, antes da sua publicação, membros desta comissão sublinharam, junto do Governo, a importância destes planos de contingência e estou-vos grato por isso. E gostaria agora de falar sobre a proteção dos direitos dos cidadãos. Tal como o Presidente da República me reiterou recentemente, esta é a maior prioridade para Portugal nestas negociações, e o mesmo se aplica ao Reino Unido. O acordo de saída oferece fortes garantias aos nossos cidadãos. Prevê a continuidade dos direitos de residência, acesso a benefícios e pensões estatais nas condições atuais, e o acesso continuado aos serviços de saúde. O Reino Unido está a pôr em prática um regime de settled status para implementar este acordo. Este estatuto estará acessível a todos os cidadãos europeus e seus familiares residentes no Reino Unido antes do final de 2020. O governo britânico anunciou recentemente que não irá cobrar uma taxa para quem requerer este estatuto, de modo a que não haja obstáculos financeiros para os cidadãos europeus que desejem ficar no Reino Unido. Quem já pagou será reembolsado. Os candidatos só terão que completar 3 passos essenciais: provar a sua identidade, provar que vivem no Reino Unido e declarar qualquer condenação penal. As 2 primeiras fases de teste deste novo sistema foram concluídas com sucesso e a partir de 21 de janeiro abrimos o processo a todos os cidadãos europeus. Até 3 de dezembro de 2018, foram recebidas mais de 15.500 candidaturas e destas, mais de 12.400 já foram concluídas. Muitos dos requerentes receberam a sua decisão em 24 horas e a maioria dos comentários recebidos têm sido positivos. No entanto, é claro que também é necessário pensar na posição dos cidadãos no caso de não haver acordo. Em setembro, a Primeira-Ministra assumiu publicamente um compromisso para com os cidadãos da União Europeia que vivem no Reino Unido. Prometeu que, mesmo num cenário de saída sem acordo, os seus direitos seriam protegidos e relembrou-lhes que são os nossos amigos, vizinhos, colegas e queremos que fiquem no nosso país. Este compromisso foi estabelecido em detalhe num documento de orientação do Governo publicado em dezembro. Num cenário de saída sem acordo, o governo britânico protegerá os direitos de cidadãos europeus e dos seus familiares residentes no Reino Unido até 29 de março, para que possam continuar a trabalhar, estudar e aceder aos benefícios e serviços públicos nas mesmas condições que agora. Mas na ausência de um período de implementação, os cidadãos europeus e os seus familiares que cheguem ao Reino Unido até 29 de março teriam até 31 de dezembro de 2020 para se candidatarem a permanecer no Reino Unido E o processo de candidatura seria idêntico ao previsto no acordo de saída. Ao mesmo tempo, o governo britânico está naturalmente preocupado com os direitos dos cerca de 1 milhão de cidadãos britânicos na União Europeia, incluindo os 40 a 50 mil britânicos residentes em Portugal. Por isso, congratulo-me com as garantias dadas pelo governo português no seu plano de contingência de que os nossos cidadãos podem permanecer e de que são bem-vindos aqui. O governo português retribui a oferta do Reino Unido. Aqueles que residem aqui a 29 de março podem ficar mesmo que não haja acordo e têm até 31 de dezembro de 2020 para se registarem. Desde a minha chegada, tenho realizado várias reuniões com a comunidade britânica em Portugal, a última das quais na passada semana na Madeira. Ainda hoje vou estar com os membros da comunidade no Porto. Amanhã vou falar com mais membros da comunidade britânica, desta vez juntamente com as secretárias de Estado Ana Paula Zacarias e Isabel Oneto, em Carcavelos. Embora as garantias dadas pelo governo português tenham sido muito úteis, continuamos a receber questões sobre os passos práticos que os britânicos terão de dar, por exemplo, para manter o seu acesso aos serviços de saúde e às pensões. Uma área que não está abrangida pelo acordo de saída e que também tem impacto num cenário de saída sem acordo e o direito de votar nas eleições autárquicas. O Reino Unido assinou recentemente um acordo bilateral recíproco com a Espanha para proteger o direito de voto. Estamos empenhados em chegar a um acordo semelhante com o governo português para podermos garantir que britânicos em Portugal e portugueses no Reino Unido não percam um direito que têm atualmente. Voltando brevemente agora para a questão da imigração futura. Na semana passada, o governo britânico publicou propostas provisórias para a imigração da União Europeia no cenário de saída sem acordo. Durante um período transitório, após 29 de março, os cidadãos europeus poderiam continuar a entrar no Reino Unido para visitar, trabalhar e estudar, tal como agora. Para ficarem mais de 3 meses, teriam de pedir autorização e receber uma licença temporária para permanecer, que é válida por mais de 3 anos. E gostaria de tornar claro que isto se aplica à mobilidade futura e não aos residentes antes da nossa saída. Estes terão os seus direitos de viver e trabalhar no Reino Unido permanentemente protegidos. Olhando a um prazo mais longo, o Reino Unido publicou em dezembro um livro branco que estabelece um sistema de imigração futuro para o Reino Unido. E se é verdade que a livre circulação acaba, nós queremos continuar a ter uma relação estreita e forte com os nossos parceiros europeus. Os cidadãos europeus, incluindo portugueses, continuarão a ser bem-vindos para visitar, estudar e trabalhar no Reino Unido. O governo britânico também reconhece que as empresas e os investidores dependem da capacidade para mobilizar e atrair talentos para trabalharem na área do comércio internacional. Assim, ambas as partes preveem acordos recíprocos para permitir que os cidadãos britânicos possam visitar a União Europeia por razões de trabalho durante períodos curtos, sem necessidade de visto, e disposições equivalentes para os cidadãos europeus viajarem para o Reino Unido. Ambas as partes também prevêem medidas recíprocas como isenção de vistos para turistas no futuro. E isto, obviamente, é muito importante para Portugal, considerando os 3 milhões de turistas britânicos que visitam este país todos os anos. E o governo britânico propõe também que o Reino Unido e a União Europeia continuem a proporcionar a jovens e estudantes a oportunidade de beneficiar da qualidade das suas instituições de ensino, incluindo intercâmbios culturais, como a Erasmus+. O Reino Unido propôs um regime de mobilidade para jovens entre o Reino Unido e a União Europeia para garantir que os jovens possam continuar a usufruir dos benefícios sociais, culturais e educacionais de viverem noutro país. Por último, gostaria de dizer algumas palavras sobre a futura relação bilateral entre o Reino Unido e Portugal. Apesar de estarmos a sair da União Europeia, continuamos fortemente empenhados nas nossas relações bilaterais com todos os países europeus, incluindo Portugal. Mas, evidentemente, teremos de trabalhar em conjunto de forma diferente. Já não nos iremos sentar no mesmo quadro institucional comum, nem os nossos ministros terão o mesmo contacto regular em reuniões de conselhos em Bruxelas. E, portanto, o nosso compromisso bilateral vai tornar-se uma componente cada vez mais importante da forma como iremos trabalhar juntos no futuro. Desenvolver esta nova parceria bilateral é o principal desafio para mim, como embaixador, e para a Embaixada Britânica nos próximos anos. Temos muita sorte de ter fundações muito sólidas para este trabalho. Temos uma maravilhosa história partilhada de amizade e aliança que remonta ao século XIV. Partilhamos interesses estratégicos com base na nossa geografia atlântica e muito potencial para trabalhar em conjunto em áreas como a segurança e a defesa. Partilhamos valores e perspectivas globais semelhantes, colaboramos de perto na área internacional e multilateral. Existe um grande potencial também para fortalecer as relações políticas, económicas e culturais entre os mundos de língua inglesa e portuguesa. O Reino Unido recebeu recentemente o Estatuto de Observador na CPLP, algo que abrirá oportunidades para prosseguir esta cooperação. Temos uma relação comercial vibrante e crescente. O comércio bilateral entre Portugal e o Reino Unido aumentou 50% em 5 anos e continua a crescer. O Reino Unido é o quarto maior mercado para as exportações portuguesas. Para além dos setores tradicionais, como a alimentação, o vinho e os têxteis, há muito comércio bilateral e investimento em setores mais inovadores, como os serviços digitais, as ciências da vida, as artes criativas e as energias renováveis. Eu espero que a Comissão concorde comigo que é muito importante que criemos as condições para que estes fortes laços económicos continuem a crescer depois de o Reino Unido ter saído da União Europeia. Eu, como embaixador britânico em Portugal e a minha equipa na Embaixada Britânica, apreciamos muito o apoio dos membros desta Comissão e de outros membros da Assembleia da República para nos ajudarem a construir esta forte parceria bilateral para o futuro. Senhora Presidente, senhores membros da Comissão, muito obrigado pela vossa atenção.
Muito obrigada, Sr. Embaixador. Agradecemos esta intervenção inicial clara, transparente e num português irrepreensível. Desculpa. Muito obrigada. Passamos agora então às perguntas. Tem a palavra o Sr. Deputado Carlos Gonçalves, do PSD.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Sr. Embaixador, em primeiro lugar, permita-me que o cumprimente e saúde em nome do Grupo Parlamentar do PSD e desejar-lhe, como é evidente, o maior sucesso nas funções mais alto representante do Reino Unido em Portugal e, como praticamente terminou a sua intervenção a falar da relação bilateral, esse será certamente o grande desafio que teremos nós, Parlamento e a Embaixada, trabalhar em conjunto para que a relação bilateral permita que a relação se mantenha ao mais alto nível entre os dois países, que têm visões, por vezes, de política externa que se aproximam e, portanto, é importante que continuemos a dar cumprimento a essa relação histórica que temos, mas os factos são mais importantes e Portugal, faça um país tão significativo para a sua economia, para o seu povo, que há 400 mil portugueses a residir no Reino Unido, essa relação bilateral vai ser fundamental. Mas o Sr. Embaixador vem aqui num momento em que continua uma situação de grande incerteza relativamente ao Reino Unido. Incerteza é essa porque temos no Parlamento Britânico, como fez referência, uma maioria simbólica que quer o acordo, mas depois não se consegue encontrar uma maioria para viabilizar um conjunto de matérias que permitam viabilizar precisamente o acordo. Fez referência ao Sr. Embaixador à questão da fronteira das Irlandas e que realmente este parece um tema quase inultrapassável à luz dos elementos que possamos ter. A Sra. Primeira-Ministra Theresa May, no seguimento dos últimos acontecimentos no Parlamento, disse que está confiante, assegurou mesmo que estava determinada, definiu que tem agora um novo mandato no seguimento do que já fez referência que se passou no Parlamento, que terá ideias novas para propor aos parceiros da União Europeia, ainda são parceiros neste momento, e que procuraria, numa negociação que vai ter que decorrer até à semana que vem, encontrar uma solução pragmática. O próprio Ministro dos Negócios Estrangeiros do Reino Unido referiu também que vai-se abrir uma negociação e que na negociação, à partida, há posições determinadas, mas que eventualmente se poderá evoluir para a tal solução pragmática. Só que, do outro lado, temos o Presidente da Comissão Europeia que refere que o único acordo possível é aquele que já foi acordado. O Sr. Barnier, aqui numa sala ao lado, referiu que o risco de uma saída desordenada nunca foi tão elevado. Neste sentido, um conjunto de países avançaram com planos de contingência para prever o não acordo e cada vez mais temos a noção que o acordo não vai ser fácil de obter. Vamos aguardar esta semana negociações até à votação daquilo que seguirá no Parlamento Britânico. E, portanto, o que é que a Sra. Primeira-Ministra do Reino Unido tem eventualmente para propor para que se possa reabrir a negociação, porque do nosso lado é difícil, desde já, de antecipar, considerando as posições que têm alguns deputados ou muitos deputados do Parlamento Britânico, quais é que são as ideias novas e a solução pragmática, nós gostaríamos de ter mais elementos. O Sr. Embaixador é embaixador e, como é evidente, talvez não tenha essa informação, mas esta é a grande pergunta que todos nós nos fazemos para superar o momento que aqui estamos, porque o problema está realmente neste momento no Parlamento Britânico e é aí, independentemente da negociação que possa ocorrer com a Europa. O Sr. Embaixador referiu que o tema principal para Portugal é a questão das pessoas e tem razão. 400 mil portugueses num país de 10 milhões de habitantes é realmente muito significativo, para além dos 3,5 milhões de europeus que vivem atualmente no Reino Unido. O Reino Unido optou por não efetuar um registro automático dos cidadãos europeus, lançou o tal processo que fez referência de pedido de autorização de residência, que vai um bocadito, passa a expressão dos portugueses que lá vivem, um pouco devagar, mas os prazos ainda dão tempo. Estamos a falar de uma comunidade muito heterogénea, nós temos portugueses que estão lá há 4, 5 anos e portugueses que estão lá há 40 anos, e portanto, por vezes, quando falamos com os portugueses, temos que saber para que públicos estamos a falar. E, portanto, aquilo que eu queria aqui perguntar é o seguinte, o Sr. Embaixador fez referência a um plano de contingência de Portugal. Portugal foi generoso, fez referência também a isso, relativamente aos cidadãos britânicos que vivem em Portugal, seguindo mesmo uma recomendação da União Europeia. A União Europeia prevê mesmo até a possibilidade de autorizar os britânicos a viajar no futuro espaço Schengen, sabendo que esta questão obriga à reciprocidade. E a pergunta que fazemos, porque já foi a própria pergunta que ficou no ar por parte do Ministro Augusto Santos Silva, que fez referência, o que é que vai acontecer se vai haver reciprocidade àquilo que Portugal apresentou para os britânicos que vivem no nosso país? E era fundamental ter informações mais concretas e mais claras para que o clima de incerteza que reina nos cidadãos europeus, não só os portugueses, e de alguma ansiedade, termine, mas é evidente que os factos do dia-a-dia da atividade política no Reino Unido não ajudam. Portanto, a pergunta é, vai ou não vai haver a tal reciprocidade que esteve na origem do plano de contingência generoso que o governo português apresentou relativamente? Esta é a questão fundamental, que nós estamos muito preocupados com a situação dos 400 mil portugueses que querem prever o futuro e aquilo que as pessoas necessitam claramente é a capacidade de prever o futuro. Muito rapidamente, porque o meu tempo está a terminar, as consequências económicas, o senhor embaixador já fez aqui a referência, falou do documento da Confederação Empresarial, realmente vai haver aqui ser certamente uma diminuição das exportações e é aqui que há o tal desafio bilateral para ultrapassar esta questão. E no outro dia até aquelas notícias especulativas que, por exemplo, a produção dos automóveis no Reino Unido baixou 9.1, as próprias escuderias de Fórmula 1, eu sou um adepto de Fórmula 1 e de automobilismo, tencionam todas deixar o próprio Reino Unido e, portanto, também aqui tem que haver capacidade de poder dar segurança aos investidores e aqui na relação bilateral acho que temos muito, muito a fazer. A última pergunta ultrapassa a questão do Brexit, mas tem a ver com a nossa relação bilateral. Nós vamos ter que alterar o relacionamento com o Reino Unido. Mas o Reino Unido, fora com ou sem acordo, continua a ser, para já, a quinta economia mundial, o primeiro orçamento da NATO a seguir aos Estados Unidos, portanto, uma potência militar, um lugar no Conselho de Segurança da ONU, que tem uma grande, apesar de tudo, uma certa influência no mundo, e o Reino Unido parece que está a preparar claramente para uma alteração da sua política externa à luz das novas condições. Aparentemente vão ser recrutados 1000 novos funcionários até 2020 para o Ministério dos Negócios Estrangeiros, inclui 330 diplomatas e 100 na Europa, o que demonstra que a relação com os países da Europa está a ser pensada no plano bilateral e aqui gostaria de saber qual é que é o papel de Portugal neste esforço nas relações bilaterais e como é que o Reino Unido vai gerir o futuro relacionamento com áreas que são muito próximas no relacionamento internacional, mas que agora também se relacionam com a Europa, e o Reino Unido estava mais confortável em termos de política externa quando estava com a Europa, em relação com os Estados Unidos, Commonwealth, União Indiana, Austrália, que são os históricos parceiros do Reino Unido. Ou seja, uma nova política externa, e à luz dessa nova política externa, o que eventualmente poderá acontecer em termos de investimento na relação bilateral com Portugal.
Muito obrigada, Sr. Deputado Carlos Gonçalves. Tem agora a palavra o Sr. Embaixador para este leque de perguntas.
Ok, muito obrigado pelas suas palavras. E concordo consigo em muitos destes temas. Sobretudo sobre a importância de superar o desafio de construir uma nova parceria bilateral para o futuro entre os nossos dois países. O Sr. Deputado falou da incerteza que existe neste momento no processo político do Brexit. Especialmente no contexto deste problema da fronteira irlandesa, do chamado backstop irlandês. E talvez possa dizer algumas palavras sobre isso. O problema do backstop irlandês, no contexto político britânico, é o facto de o Reino Unido não poder sair de forma unilateral deste mecanismo. E para muitos políticos britânicos, para muitos cidadãos britânicos, é uma curiosidade que podemos sair da União Europeia de forma unilateral, conforme artigo 50, mas neste processo estamos a entrar num mecanismo do qual não podemos sair unilateralmente. E para muitos este representa uma violação da nossa soberania e... De qualquer forma, o backstop, na sua forma atual, nunca passará pela Câmara dos Comuns. E por isso, a Primeira-Ministra considera que tem um mandato para voltar para Bruxelas para tentar reabrir esta questão. Conhecemos muito bem a posição da União Europeia, sabemos que não vai ser uma conversa fácil, mas ao mesmo tempo, todos têm um forte interesse em evitar o cenário de uma saída sem acordo. E a nossa Primeira-Ministra está determinada em fazer tudo o possível para evitar essa contingência. Quais poderiam ser as propostas, as novas propostas, as novas ideias? Eu não faço parte da equipa negociadora da Primeira-Ministra, e, portanto, para mim é mais uma especulação. Eu diria, porém, que há duas vias possíveis. Para resolver isto. Uma via seria uma alteração ao backstop atual, ao backstop atual para o Reino Unido poder sair de forma unilateral. Outra opção seria uma data limite sobre o funcionamento do backstop. Ou outra via seria uma substituição mais ampla do mecanismo do backstop, como um mecanismo totalmente diferente, um conjunto de novas tecnologias, fala-se muito destas novas tecnologias na fronteira, e também algumas medidas administrativas como sistemas de comerciantes de confiança, Trusted Trader Schemes. Mas, como disse, isto é uma negociação e eu não tenho mais intuição sobre as ideias que o nosso Primeiro-Ministro vai apresentar nos próximos dias em Bruxelas. Quanto aos cidadãos, a questão dos cidadãos e à reciprocidade, eu acho que... graças às garantias de ambos os governos, britânico e português, todos os direitos mais importantes, tanto da comunidade portuguesa no Reino Unido como da comunidade britânica em Portugal, serão bem protegidos, e não vejo muita diferença entre a oferta portuguesa e a oferta britânica neste sentido. É certo que nós estamos a introduzir um sistema de registro não há outra forma de lidar com este problema no Reino Unido, dado as nossas, os nossos sistemas administrativos, mas é um sistema muito simples. Repito que hoje, para candidatar-se, as pessoas devem só provar a identidade, o fato de viver no Reino Unido e declarar as suas convicções criminais. E completamente diferente do que qualquer sistema que tivemos no passado, neste sentido de ser muito, muito mais simples, e temos a confiança de que vai conseguir o seu objetivo nos próximos meses. Consequências económicas da nossa saída e garantias aos investidores e comerciantes, empresas que negociam entre o Reino Unido e Portugal. Como já comentei, o volume de comércio bilateral entre o Reino Unido e Portugal está a crescer e tem crescido durante os últimos 2 anos, apesar do Brexit. Então, é uma boa notícia e parece que as empresas continuam a ter confiança nos laços económicos e comerciais que existem entre os dois países. Nos nossos planos de contingência, publicamos muitos documentos de aviso para as empresas britânicas que exportam para o Reino Unido. Eu sei que o governo português está a fazer o mesmo com o setor empresarial em Portugal. E quanto ao investimento, eu tenho contato com muitos dos investidores portugueses no Reino Unido e devo dizer que até agora não tenho evidência de uma fuga de investimento, de uma reticência da parte dos investidores portugueses no Reino Unido, que também parece-me uma boa notícia. E quanto à nossa futura parceria bilateral e a abordagem do Reino Unido quanto à nossa política exterior, externa, nós estamos determinados de manter a nossa posição global, a nossa presença global, a nossa presença em todas as organizações multilaterais, onde temos muita influência. E para nós, a segurança da Europa vai continuar a ser uma enorme prioridade. E, como comentou, somos o principal aliado europeu da NATO, com o maior orçamento de defesa na Europa, e o nosso compromisso com a segurança europeia é e vai continuar a ser incondicional. E isso também reflete a nossa abordagem relativamente a organizações, outras organizações internacionais. Ok, vou. Obrigado.
Obrigada, Sr. Embaixador. Passamos agora à Sra. Deputada Carla Tavares, do Partido Socialista.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Antes de mais, queria, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, saudar o Sr. Embaixador, bem como o facto de se dirigir a nós esta manhã em português, num excelente português, não querendo deixar também de o saudar por isso mesmo. À semelhança do que aqui já foi referido, e obviamente que não é desconhecimento de ninguém, aquilo que mais preocupa neste momento os portugueses e o Partido Socialista em particular é precisamente a situação dos cerca de 400 mil cidadãos portugueses neste momento a residir no Reino Unido, mas também não podemos deixar de ao mesmo tempo nos manifestar preocupados com os 40 a 50 mil cidadãos britânicos que residem neste momento em Portugal e que diariamente também nos têm dado e feito chegar algumas e muitas das suas preocupações quanto àquilo que se vai passar após a saída do Reino Unido da União Europeia. Aquilo que lhe perguntava, Sr. Embaixador, e porque estávamos também a falar sobre o impacto económico da saída do Reino Unido da União Europeia e já aqui foi referido, aliás, eu tive a oportunidade de estar consigo também na apresentação do estudo da CIP sobre o impacto do Brexit na economia portuguesa e aquilo que lhe perguntava é se de facto, e pergunto-lhe porque não tenho conhecimento e gostava de consultar, se existe um estudo semelhante feito pelo governo britânico quanto aos impactos económicos do Brexit no Reino Unido e designadamente se existe uma comparação feita entre o acordo, a saída sem acordo e a saída com acordo, porque creio que esse também era uma informação importante e que importava averiguar. Na verdade, e perante este cenário que cada vez se torna mais evidente, não obstante os esforços que vêm sendo feitos, mas cada vez é mais evidente uma saída sem acordo e nós também não estamos a ver como é que nós vamos ultrapassar, como é que se vai ultrapassar esta ambiguidade de situações, porque de facto já todos percebemos que o backstop irlandês é o grande obstáculo para a concretização do acordo, mas o que é certo é que também não são encontradas alternativas e o tempo vai passando e cada vez mais não vemos outra solução que não seja uma eventual saída sem acordo. E aquilo que lhe pergunto é de facto num cenário de saída sem acordo e tendo já Portugal assumido as circunstâncias e o reconhecimento de direitos que vai fazer estes cidadãos britânicos que residem neste momento em Portugal, é importante saber para nós e para os nossos portugueses a residir no Reino Unido, de facto, o que é que o Reino Unido vai fazer, se vai haver a tal reciprocidade que aqui se falava, isso é realmente uma informação muito importante e que importa ter essa certeza, porque de facto 400 mil portugueses é muita gente, são pessoas que viveram toda uma vida no Reino Unido e que agora se vê na iminência de ver alterada toda a sua circunstância e é importante que essa situação seja necessariamente clarificada. E depois perguntar-lhe também, porque de facto disse-nos há pouco e referiu há pouco que o governo britânico tem monitorizado esta situação, mas de facto não sabemos bem o que é que vai acontecer após o dia 29 de março, porque se não se conseguir chegar a um acordo até lá, como é que depois, a partir desta data, se vão posicionar no que se refere à relação com os outros Estados-membros. Referi também que o acordo que neste momento está e durante esta semana estará em negociação é um acordo, é uma proposta de acordo que foi enviado pela Sra. Primeira-Ministra Theresa May na sequência destas emendas que foram feitas na sessão do passado dia 29 de janeiro, mas o que é certo é que nós estamos agora perante uma situação que é um pouco estranha, porque foi o Reino Unido que quis sair da União Europeia, o Reino Unido negociou um acordo com a União Europeia, esse acordo não foi aceito pelo Parlamento Britânico e agora a Sra. Primeira-Ministra quer apresentar à União Europeia as suas condições para uma saída que o próprio Reino Unido é que pediu. E esta acaba por ser uma situação um pouco estranha, porque de facto, tendo sido o Reino Unido a sair, não pode agora, parece-nos, apresentar as suas condições para uma saída que foi única e exclusivamente da sua vontade. Sendo certo que, e é importante que todos tenhamos essa consciência, as dificuldades que surgirão na sequência de uma saída sem acordo surgirão para os Estados-membros, mas surgirão também, certamente, para o Reino Unido. E é importante também que se tenha essa consciência e que seja feita essa avaliação. Ou seja, chegados a este ponto, aquilo que temos concluído e que parece que é esta a situação, eu gostava já agora que o Sr. Embaixador também se pronunciasse acerca disso, é que este Brexit que atualmente temos em cima da mesa, cada vez mais é um Brexit que ninguém quer. Quem, quem na altura e sempre defendeu o Brexit já não quer o Brexit tal como agora está. Aliás, as votações no Parlamento Britânico têm sido o reflexo disso mesmo. E quem desde o início sempre foi contra o Brexit, continua a ser contra o Brexit. E então estamos perante uma circunstância estranha, em que neste momento estamos a negociar um acordo de saída que ninguém quer, a não ser a senhora Primeira-Ministra, que continua a defender com unhas e dentes, usando uma expressão muito portuguesa, este seu acordo de saída. E por isso eu deixava-lhe duas perguntas sobre duas circunstâncias que aqui creio que ainda não foram referenciadas, mas que volta e meia acabam por ser mencionadas. Primeiro, a possibilidade do adiamento da data de saída. Como é que o governo britânico vê essa possibilidade? E também a possibilidade ou não da realização do novo referendo. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada Carla Tavares. Tem agora a palavra o Sr. Embaixador para as respostas.
Muito obrigado pelas suas palavras. Quanto à questão dos direitos dos cidadãos, como já disse, nós temos confiança nas garantias oferecidas pelos dois governos, tanto para os portugueses no Reino Unido como para os britânicos em Portugal. Compreendemos perfeitamente as preocupações destas comunidades mais afetadas pelo Brexit, mas, ao mesmo tempo, eu acho que não há grandes motivos para se preocuparem, dado que, qualquer que seja o desfecho do Brexit, estes direitos vão ser protegidos. Esta é uma garantia muito forte por parte da nossa Primeira-Ministra. Sim, e neste sentido, uma saída com acordo, uma saída sem acordo, não faz muita diferença para as vidas dos cidadãos de ambas as comunidades. Como superar o problema do backstop irlandês? Sinceramente, não posso acrescentar muito o que disse ao seu colega. Eu acho que a Primeira-Ministra vai voltar para Bruxelas nos próximos dias, com certeza vai apresentar novas ideias à Comissão Europeia, às negociadoras da União Europeia, e vai ser precisa uma certa flexibilidade de ambas as partes, se vamos conseguir um acordo e evitar o cenário de uma saída sem um acordo. Mas, dado que essa contingência e uma contingência tão má no sentido económico e político e de segurança, nós ainda temos confiança de que, mesmo nesta fase final do processo do Brexit, deveria ser possível encontrar uma solução prática para este problema. A senhora comentou que estamos numa situação um pouco estranha, no sentido de que o governo britânico negociou um acordo de saída com a União Europeia e agora estamos a tentar renegociar os termos deste acordo. E uma consequência das votações no nosso Parlamento. O governo britânico, a nossa Primeira-Ministra, nós tivemos muita confiança no acordo alcançado em novembro, mas o facto de o Parlamento não aceitar uma parte deste acordo faz absolutamente essencial que tentamos renegociar esta parte do acordo, e temos o dever de fazer isso para evitar o pior cenário. A senhora comentou que ninguém quer este Brexit. Eu não estou de acordo totalmente com isso. Eu acho que as votações mais recentes no Parlamento fazem claro que podia haver uma maioria a favor de um acordo de saída como as alterações necessárias ao backstop. Então, não é, na minha opinião, não é certo dizer que ninguém quer este Brexit. Podia ser um Brexit, bem moderado, com estas alterações. Quanto à questão de um adiamento da data da nossa saída, posso explicar a posição do governo britânico em poucas palavras. A primeira-ministra voltou a afirmar no passado fim de semana que está determinada a concretizar o Brexit e determinada a fazê-lo dentro do prazo previsto. Então, o governo britânico não está a contemplar uma prolongação do período de artigo 50 neste momento. Quanto à questão do segundo referendo, e aqui em Portugal muitas pessoas fazem esta pergunta. Deixe-me explicar a razão porque, na minha opinião, este é um cenário muito improvável. Antes de mais, um novo referendo iria exigir legislação primária. A Primeira-Ministra deixou muito claro que se opõe a este cenário e está longe de ser evidente que haveria uma maioria no Parlamento para aprovar essa lei. Teríamos também que adiar a data da nossa saída, uma vez que não há tempo suficiente para realizar um referendo antes de 29 de março. E seria necessário também introduzir uma alteração à legislação britânica, porque a data da saída está estabelecida na lei nacional. Uma vez mais, seria necessário o apoio do governo e de uma maioria no Parlamento que muito provavelmente não existe. E depois de tudo isso, seria necessário o acordo da União Europeia para uma extensão do artigo 50, que levantaria questões complexas em torno das contribuições financeiras para o orçamento da UE e das próximas eleições europeias. E nestas circunstâncias teríamos que ter uma campanha e um referendo no Reino Unido. Qual seria a pergunta? É muito complicado este cenário. Não digo que é impossível, mas é muito, muito complicado. E eu acho que é tudo. Obrigado.
Muito obrigada, Sr. Embaixador. Tem a palavra a Sra. Deputada Isabel Pires, do Bloco de Esquerda.
Obrigada, Sra. Presidente. Cumprimentar também o Sr. Embaixador e a sua equipe e agradecer as informações e os comentários que fez até agora, porque, na verdade, todas as nossas questões andam muito à volta do mesmo, considerando que atualmente ainda estamos num cenário onde, enfim, tudo pode acontecer. Continua a haver bastante incerteza sobre qual é que será o resultado final, porque a cada semana que passa novas informações e novas notícias vêm do Reino Unido ou da União Europeia, mas nenhuma delas tem tido consequência prática, digamos assim, nenhuma numa tomada de decisão. E considerando também aqui algumas coisas que já disse, a questão do backstop e da Irlanda, sempre que o dissemos, nos pareceu ser uma daquelas questões que seria a mais difícil, possivelmente, de resolver nesta negociação. Fica agora claro que, de facto, é um dos grandes problemas por resolver neste acordo. Aqui a questão é, havendo a possibilidade de uma alteração deste backstop, e tendo dito que agora se irá iniciar uma nova fase de negociação entre Theresa May e a União Europeia, e disse também que é preciso uma maior flexibilidade de ambas as partes. A questão é que tipo de flexibilidade é que também por parte do Reino Unido, porque neste caso é aqui a nossa audição, já tivemos a oportunidade de questionar também o Sr. Michel Barnier sobre que linhas vermelhas, na verdade, é que as partes estão dispostas a alterar para que possa haver uma nova negociação, porque obviamente haver uma nova negociação sem haver alteração de posição de nenhuma das partes, está visto qual é que será o resultado e, portanto, aí é muito claro. Preocupa-nos porque a impressão com que ficámos da audição com o negociador-chefe da União Europeia é que pelo menos naquele dia em que tivemos aqui a audição, a disponibilidade para alterar qualquer linha vermelha não era muita. E, portanto, entretanto, já passaram alguns dias, isto tem sido uma situação em que cada dia existe uma nova informação e perguntar qual é que é a análise neste momento que fazem, que o Reino Unido faz, relativamente à possibilidade desta alteração de posições ou de movimentação relativamente às ditas linhas vermelhas que têm existido para esta negociação e também por parte do Reino Unido, o que é que consideram que possa ser esta, o que é que possam ser estas alterações nas condições, porque percebemos que existe aqui um problema, se calhar ainda maior para estas negociações para Theresa May. É como disse, falou várias vezes em impossibilidade de maiorias no Parlamento Britânico, aquilo que de fora parece é que não há maioria no Parlamento Britânico para nada sobre este assunto. E, portanto, com que estofo político e com que maioria política parlamentar é que Theresa May também poderá vir a alterar estas bases de negociação que existem, considerando as últimas votações, fica pouco claro, não é, qual é que vai ser a posição da própria Primeira-Ministra relativamente a uma nova negociação. Porque aquilo que dá a impressão é que, por mais que existam alterações à negociação, volta ao Parlamento Britânico e voltará a ser chumbado. E não se percebe bem, afinal, qual é que é a maioria política existente no Parlamento Britânico relativamente às condições para este acordo. Porque, independentemente de concordarmos ou discordarmos sobre a decisão tomada, foi uma decisão tomada em referendo, que é um instrumento que nós valorizamos muito. A verdade é que existem consequências, especialmente para os cidadãos, que toda a gente já percebeu quais é que serão, mas aqui a nossa tentativa neste momento é tentar perceber politicamente que maioria afinal é que existe no Parlamento Britânico, sendo certo que muitas vezes os parlamentos não correspondem necessariamente a uma maioria de opinião pública, isso acontece várias vezes, mas como é que a Primeira-Ministra vai negociar ou vai tentar renegociar não tendo uma maioria política que a apoie no próprio Parlamento, e parece-nos que isso pode dificultar eventualmente daqui para a frente estas novas negociações, e que flexibilidade é que pode existir e em que temas é que esta flexibilidade pode existir para as novas negociações, e era isso. Obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada Isabel Pires. Tem a palavra o Sr. Embaixador para as respostas.
Obrigado. Obrigado, Sra. Pires, para estas perguntas muito boas, muito difíceis. Podemos concordar em que a situação... estamos a passar por um período de grande incerteza, e a questão do backstop irlandês é um dos problemas mais difíceis que enfrentamos há muito tempo. Eu acho que como já disse, conhecemos muito bem a abordagem da União Europeia, do Sr. Barnier. Eles não querem reabrir o acordo de saída, e compreendemos muito bem as razões por esta abordagem por parte da União Europeia. Dito isso, ao mesmo tempo, as instituições europeias, o Sr. Barnier, todos querem evitar o cenário de uma saída sem acordo, e por isso nós consideramos que há possibilidades de reabrir o acordo e manter uma conversa construtiva, mesmo nesta fase do processo com a União Europeia. Quanto à possível flexibilidade do Reino Unido, as linhas vermelhas, etc., já comentei que não faço parte da equipa negociadora, da Primeira-Ministra, não sei exatamente o que vai pôr na mesa em Bruxelas esta semana, mas do nosso ponto de vista, estamos a procurar uma alteração a só uma parte do acordo de saída, por isso, do nosso ponto de vista, faz sentido reabrir só apenas a parte que tem a ver com o backstop e e já tentei descrever as duas possíveis vias para solucionar este problema. A senhora comentou que não há maioria para nada na Câmara dos Comuns. Eu não estou de acordo, porque para mim o significado das votações da semana passada na Câmara dos Comuns foi precisamente o contrário. Há uma maioria contra oposta a uma saída sem acordo, e há também uma maioria que podia apoiar o atual acordo de saída com alguma alteração aceitável ao backstop. Isto é muito importante, porque pela primeira vez estabelecemos que existe uma maioria no nosso Parlamento, ou de uma opção que podia resolver este problema. E por todas estas razões, as votações da semana passada foram importantes e por isso que a nossa Primeira-Ministra considera que já tem um novo mandato para voltar para Bruxelas. Em 13 ou 14 deste mês, haverá mais votações na Câmara dos Comuns, muito provavelmente, e é possível que podemos estabelecer com mais certeza as opiniões e a maioria, as opiniões de uma maioria parlamentar no Reino Unido, mas neste momento temos a certeza de que um acordo alterado no sentido de um novo backstop, um backstop alterado, podia ter uma maioria parlamentar, e isto é muito importante nesta fase.
Muito obrigada, Sr. Embaixador. Tem a palavra o Sr. Deputado Filipe Anacoreta Correia, do CDS-PP.
Muito obrigado, Sr. Embaixador. Queria, antes de mais, começar por congratular-me com a sua presença aqui, a sua primeira presença aqui. Nós no CDS temos sido um partido bastante empenhado neste diálogo que se tem gerado anteriormente com a Sra. Embaixadora e vejo também que futuramente, com certeza também com o Sr. Embaixador, não deixo de manifestar felicitá-lo pelo extraordinário português que mantém, quer ao nível da conversação e o entendimento, que é de facto impressionante. Uma pessoa que fala assim a língua de Camões e a língua de Fernando Pessoa é alguém que certamente conhece bem o nosso país, conhece bem a maneira como nós sentimos e faz parte desse sentir e faz parte da maneira como nós vivemos a proximidade também que temos com o Reino Unido e com a comunidade inglesa. Eu venho de uma cidade, cresci na cidade do Porto, como sabe, o Sr. Embaixador fez referência que vai lá amanhã, onde a presença das famílias portuguesas se cruza com as famílias inglesas há muitos séculos e, portanto, é uma convivência de facto muito pacífica e creio que é essa a maior certeza que nós temos de que, independentemente das incertezas que a história nos traz e os momentos cruciais como é que estamos a viver, mas é a certeza da partilha que temos de convivência que nos dá maiores garantias em relação ao futuro. Como dizia, esta é a sexta vez que nós discutimos aqui com o alto representante do Reino Unido em Portugal esta questão. Significa que temos acompanhado este assunto com bastante preocupação. Infelizmente, a verdade é que constatamos que os piores cenários têm-se vindo todos a confirmar. O Brexit era, há muitos meses, o pior cenário que poucos queriam considerar. Entretanto, ele foi confirmado, os eleitores ingleses e do Reino Unido assim o quiseram, e nós, naturalmente, que respeitamos profundamente essa decisão, lamentando também, mas respeitando e reconhecendo a total legitimidade democrática de o fazerem. Mas a verdade é que depois dessa tomada de decisão também trabalhamos em vários cenários e nós estamos hoje muito próximo da data limite que foi estabelecida e parece estarmos mais perto da possibilidade de um acordo sem saída ou uma saída desordenada do que alguma vez estivemos. Essa é naturalmente uma circunstância que nos preocupa. Compreendemos também que para um diplomata e o Sr. Embaixador, os momentos onde temos querido discutir este assunto sejam muito delicados e, portanto, naturalmente que a um representante diplomático não se espera mais do que a circunstância de representar o seu governo nesta circunstância, não podendo adiantar aquilo que serão o evoluir e o que será o evoluir das negociações. Nós próprios também temos essa limitação da nossa parte, mas não queria deixar de dizer o seguinte: respeitando a decisão e a vontade expressa do povo britânico, entendemos também que não se pode deixar de afirmar aquilo que são algumas linhas fundamentais que creio que todos entendemos. Por um lado, não seria aceitável que um Estado terceiro pudesse beneficiar dos mesmos benefícios de um membro da União, portanto a decisão de saída acarreta também essa consequência, ou seja, não se quer beneficiar dos mesmos benefícios da mesma maneira que um membro da União. Não é aceitável aquela expressão, a lógica de cherry picking, ou seja, a participação apenas em partes apetecíveis no mercado interno. Isso seria contra a integridade e o bom funcionamento do próprio mercado interno. Creio que todos também compreendemos isso. E também não seria aceitável o desrespeito de um level playing field, ou seja, nos campos da concorrência e auxílios de Estado, que permitisse a utilização de várias vantagens competitivas desleais nos domínios fiscal, social, ambiental e regulamentar. A tal Singapura às portas da Europa, que tem sido uma imagem que tem sido usada, e creio que, apesar de estarmos em pontos diferentes nesta negociação, todos entendemos também estes princípios do lado da União Europeia. O Sr. Embaixador foi muito claro em relação às garantias dos cidadãos, naturalmente que nestas alturas é neles em primeiro lugar que nós pensamos. Creio que elas, como aqui foi dito, devem ser vistas do ponto de vista da reciprocidade, ou seja, a preocupação com os portugueses que estão no Reino Unido, mas também da nossa parte não é menor a preocupação em relação aos cidadãos do Reino Unido que vivem em Portugal e que nós assim queremos que continue a ser. Creio que as garantias que aqui nos deu nesse sentido são auspiciosas, são positivas, nós congratulamos-nos com isso. Apesar de tudo, os números que referiu em relação aos pedidos já efetivamente concretizados são ainda muito pequenos em relação à dimensão da comunidade portuguesa no Reino Unido. Presumo que estivesse a falar nesses números de portugueses, ou seja, cerca de 15 mil portugueses que fizeram pedido e não europeus, não sei se o é. Gostaria, se o Sr. Embaixador, se tivesse a oportunidade de confirmar se esses números que referiu eram em relação a cidadãos portugueses ou a cidadãos europeus, eu creio que era desses que estava a falar, e se a diferença de números é tão grande, qual é a razão? Porque haverá menos interesse no pedido de residência ou o que justifica ainda, apesar de tudo, uma grande distância em relação às populações. Dito isto, creio que esta reunião é marcada pela incerteza, seguramente, mas é uma incerteza que nos ultrapassa a nós resolver. Nós manifestamos inteiramente o desejo de que ela possa ser superada e possa ser superada da melhor maneira possível, ou seja, com um acordo, mas nós temos sobretudo que ter a consciência que esta audição é uma audição que tem que ser marcada pelo futuro, ou seja, muito em breve o relacionamento que nós teremos será profundamente diferente. Eu gostaria de fazer três perguntas em relação a esse relacionamento entre o Reino Unido e a União Europeia e depois também no plano bilateral. A primeira pergunta prende-se com aquilo que já referi relativamente à forma como as autoridades britânicas encaram o level playing field nos campos da concorrência e auxílio de Estado e a utilização de várias vantagens competitivas no domínio fiscal, social, ambiental e regulamentar depois de um acordo. Como é que o Sr. Embaixador vê que isso é encarado pelas autoridades britânicas? Depois, sabemos que o acordo de saída exigirá uma maioria qualificada, ao passo que um espaço económico europeu adaptado requer a unanimidade. E este facto representa uma maior exigência naquilo que tem que ser o consenso gerado na própria União Europeia. Em face disto, perguntava-lhe se continua a achar que poderá estar em cima da mesa o tão falado espaço económico europeu menos. e as restrições à imigração não qualificada. Gostava ainda de lhe perguntar, senhor Embaixador, e parece-nos evidente, e creio que deverá ser evidente para nós todos, que se mais razões não houvesse, há uma razão fundamental também para que a negociação do Brexit possa ser o mais bem sucedida possível. E tem a ver com uma política antiterrorista na Europa, uma política de segurança. Como é que será possível, no interesse de todos, nós assegurarmos isso? Com o Brexit, a Europa perde metade da sua dissuasão militar, que se encontra no Reino Unido. E por isso eu gostaria de saber as perspectivas do Reino Unido para um futuro acordo com a União Europeia no domínio da defesa, mas também na área da cooperação entre serviços e forças de segurança em matéria de partilha de informação e intelligence. Creio que esta é uma matéria da maior importância e, no ano passado, um relatório elaborado na Câmara dos Lordes concluiu que existirá uma barreira à segurança se as trocas de informação forem obstruídas depois do Brexit. E, portanto, chamo a atenção para este ponto que me parece decisivo também para o futuro de nós. Finalmente, Sr. Embaixador, no plano do relacionamento bilateral, conforme já disse, estou certo que uma história tão antiga, tão profunda na vivência dos nossos povos, ela será a prova de qualquer decisão e incerteza que possa existir. Há um ponto, portanto, não me vou aprofundar nessa perspectiva otimista em relação ao futuro do nosso relacionamento bilateral, porque é para nós uma convicção muito certa. Mas não queria deixar de aproveitar esta oportunidade para sublinhar que não nos passou despercebido a reabertura da missão militar junto da representação britânica em Portugal. E gostaria de ouvir o significado que atribuiu a esta reabertura da missão militar junto da representação britânica. Um ano depois que trabalho preparatório foi desenvolvido no que respeita à revisão e à atualização do memorando de entendimento bilateral sobre as questões de defesa, que foi assinado em 2010, e à exploração de novas oportunidades de cooperação no setor industrial da defesa, elementos que foram discriminados pelo chefe de Estado-Maior britânico a um jornal de referência português. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sra. Deputada Ana Coreta Correia. Tem agora a palavra o Sr. Embaixador para as respostas.
Obrigado. E vou começar com uma resposta sobre a questão, a minha visão para a nossa parceria bilateral futura, se me permite. Temos laços muito importantes, históricos, mas também atuais, em muitos setores, comércio, investimento, ciência, tecnologia, educação, universidades, pesquisa, defesa, segurança, artes, cultura. E, na minha opinião, muitas destas áreas não dependem muito da nossa adesão à União Europeia e, portanto, estou otimista relativamente à possibilidade de fazer crescer estas relações no futuro. E, portanto, agradeço as suas palavras muito positivas relativamente à futura parceria. E quanto aos recursos que... um momento. Obrigado. Durante os últimos dois anos, nós temos reforçado muito os nossos recursos humanos da nossa embaixada em Lisboa, incluindo a nossa capacidade, a nossa presença militar. E isso é demonstrativo do nosso forte empenhamento relativamente ao relacionamento bilateral. Para mim é muito importante olhar para além do Brexit e pensar nesta visão positiva e otimista das nossas futuras relações. Quanto à nossa empenho na defesa e nas relações de defesa, eu acho que depois de sairmos da União Europeia, Nos deixamos de ter um papel direito no desenvolvimento das iniciativas de defesa da União Europeia. Nós aceitamos que essas são decisões da responsabilidade dos Estados-membros, mas, obviamente, como parceiros dentro do NATO e a nível bilateral, há muitas coisas que podemos desenvolver juntamente Portugal e o Reino Unido, e esta é uma das áreas que eu considero mais importante para a nossa parceria futura bilateral. Os princípios do nosso relacionamento com a União Europeia depois da nossa saída, a questão do level playing field. No cenário de um acordo o acordo já negociado, eu acho que o Reino Unido continua muito comprometido a observar um level playing field, pelo menos até ao final de 2020. E durante este período de transição, depois da nossa saída, até o final de 2020, o objetivo será negociar um relacionamento permanente e a questão de level playing field, o equilíbrio entre os nossos direitos e obrigações, será um dos principais temas da negociação. Então, não podemos prever neste momento exatamente a natureza deste relacionamento futuro, mas nós reconhecemos e sempre temos reconhecido que as nossas relações com a União Europeia devem ser um equilíbrio de direitos e de obrigações, como um bom reconhecimento dos princípios fundamentais da União Europeia. A questão de um possível modelo de espaço económico europeu será, com certeza, um dos modelos possíveis sobre a mesa durante esta futura negociação depois da nossa saída. Há vários modelos. Adesão a um espaço económico europeu seria um dos modelos mais integrados, mas há também uma possibilidade de negociar um acordo de livre comércio, um pouco como os acordos que a União Europeia tem atualmente com outros terceiros países. E neste momento é um pouco cedo tentar antecipar o resultado desta negociação. Quanto à segurança, questões de segurança dos nossos cidadãos, a declaração política prevê uma nova parceria de segurança com estreita cooperação policial e judiciária para proteger a segurança dos nossos cidadãos e temos a ambição de que seria a parceria de segurança mais abrangente na história da União Europeia e incluiria um intercâmbio eficaz de dados sobre os registros de nomes de passageiros, ADN, impressões digitais e dados de registro de veículos, etc., assim como acordos de extradição e abriria também caminho para a partilha de informações, tais como as que constam das bases de dados mais importantes europeus, de registros criminais, sistema de informação Schengen sobre pessoas procuradas ou desaparecidas. Todas estas medidas constituem instrumentos vitais na luta internacional contra o terrorismo e o crime organizado, e seria uma enorme prioridade para o Reino Unido nas negociações sobre o futuro relacionamento conseguir uma forte parceria entre os dois lados em termos de segurança e a luta contra o terrorismo no futuro. Obrigado.
Obrigada, Sr. Embaixador. Passamos agora à segunda ronda de perguntas. Estão inscritos o PSD e o Partido Socialista. Tem a palavra...
Só desgraças. Há um bloqueio. Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Embaixador. Obviamente que somos todos Portugal, mas há Portugal e Portugal. E, em concreto, queria-me referir às regiões autónomas, aos Açores e à Madeira, da qual nós temos a nossa autonomia, que nos permite alguma liberdade para negociar. Temos um estatuto político-administrativo que permite negociar, ou seja, estabelecer relacionamentos diplomáticos e comerciais. Tendo em conta que existem, efetivamente, longos laços históricos, quer com a Madeira, quer com os Açores, a história cruza-se com a história dos Açores, a história do Reino Unido, e também a história do Reino Unido cruza-se com a história da Madeira. Tendo em conta que os Açores e a Madeira apresentam vantagens, muitas vantagens europeias, desde logo a nossa posição geoestratégica, que permite nos situar no meio do Atlântico, para várias situações de vigilância, de comércio, tendo em conta que somos zonas de fronteira e, portanto, somos uma vantagem nos atuais e futuros acordos internacionais, tendo em conta até que somos todos ilhas. E, tendo em conta este conjunto de situações, questionava-lhe que preocupações em especial têm existido com estas duas regiões autónomas naquilo que poderá ser uma provável saída sem entendimento. E, em especial, da parte do Governo Regional dos Açores, que tem manifestado muitas preocupações públicas, se tem havido algum contacto formal para negociar o futuro. O futuro em termos comerciais, em termos sociais e em termos de migrações. E, portanto, eram essas duas questões que lhe colocava, mas perceber muito em concreto com estes dois conjuntos de ilhas e nós sermos três conjuntos de ilhas, que relacionamentos podem existir ou estão a existir e que preocupações e inquietudes estão efetivamente em cima da mesa. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado António Ventura. Tem a palavra a Sra. Deputada Margarida Marques, que chega mesmo no momento de a formular. Tem a palavra, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Presidente. Isto hoje entre uma audição com o Sr. Ministro das Finanças na Comissão de Orçamento e ter que substituir a Sra. Presidente na reunião de Presidentes, não me dá uma grande disponibilidade para estar aqui nesta audição. Tive, no entanto, a oportunidade de ouvir o Sr. Embaixador, a intervenção inicial do Sr. Embaixador. Queria também agradecer-lhe a sua presença aqui nesta comissão. Nós, de facto, fomos observando a evolução da agenda relativamente à presença do Sr. Embaixador aqui e, de facto, é interessante que esta audição se faça hoje, muito próximo do novo encontro entre a senhora Theresa May e as instituições europeias. A questão que gostava de colocar prende-se fundamentalmente com o compromisso que a senhora May tomou com os líderes europeus relativamente à questão dos cidadãos europeus que vivem no Reino Unido, independentemente da solução que vier ser encontrada relativamente ao Brexit. E nós subscrevemos esse compromisso, mas coloca-se-nos uma questão. Face à relação entre a senhora Theresa May e o Parlamento Britânico, como é que, e o compromisso que a senhora Theresa May tomou com os líderes europeus, assumiu com os líderes europeus, ao assinar o acordo de saída, que segurança têm os europeus para reconhecer que, ou para aceitar que esse compromisso é válido no futuro e tem o apoio dos cidadãos, tem o apoio das instituições britânicas. O segundo ponto, muito rapidamente, prende-se com a questão do mercado interno e da fronteira externa. O Reino Unido tem procurado, nos últimos dias, dado a ideia de que, e é, de certa forma, a tendência que nós vemos na imprensa internacional, e uma tendência que nos parece perigosa e não positiva neste processo, que é responsabilizar a União Europeia pela dificuldade de respeitar o acordo de Sexta-feira Santa. E penso que essa questão tem de ser uma questão muito clara, porque a União Europeia, desde o princípio, assumiu que iria respeitar o acordo de Sexta-feira Santa e que a última coisa que pretendia era que se abrisse ali, naquela região, um novo conflito. E, portanto, a minha questão é a seguinte: penso que é necessária haver alguma ponderação no sentido de não substituir ganhos imediatos por novos conflitos políticos que possam surgir na Europa. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada Margarida Marques. O Sr. Deputado Filipe Ana Coreta Correia, do CDS-PP, teve que se ausentar e presumo que a Sra. Deputada Paula Santos pretende fazer uma pergunta, não pretende fazer uma pergunta, por isso tem a palavra o Sr. Embaixador para as respostas finais.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Então, começando com a questão das regiões ultraperíficas, Madeira, os Açores, eu tive a oportunidade, na semana passada, de visitar pela primeira vez a Madeira. Foi um prazer e um privilégio fazer isso enquanto embaixador britânico. Tive também uma oportunidade de interagir com as instituições, as autoridades na Madeira e falámos precisamente desta questão das futuras relações entre o Reino Unido e a Madeira, dados os laços muito importantes, históricos e atuais, e comerciais, económicos que existem há muito tempo entre os nossos territórios. E, portanto, eu ainda não tive a oportunidade de visitar os Açores, é uma coisa que quero fazer no próximo futuro, mas eu tenho a convicção de que, quando estamos a pensar na nossa futura visão das relações bilaterais entre os nossos dois países, as duas regiões em questão, os Açores e a Madeira, vão ter um papel muito importante neste contexto e reconhecemos, falamos muito, eu mencionei que da semana passada eu visitei a Madeira pela primeira vez e falamos com as autoridades e reconhecemos a importância destas regiões e as possibilidades para um papel especial da região da Madeira, mas também, acho, no caso dos Açores, na nossa futura parceria bilateral. Então, estou otimista de que podemos desenvolver ideias e iniciativas interessantes neste contexto. Eu visitei a Universidade de Madeira e falámos de várias possíveis futuras colaborações e também organizámos um evento no setor de educação com o British Council para promover o uso de o ensino e a aprendizagem da língua inglesa nas escolas na Madeira. Então, temos muitas ideias, muitas iniciativas que queremos desenvolver nestas regiões no futuro. Voltando à questão da nossa Primeira-Ministra e à sua visita a Bruxelas para para reabrir ou tentar reabrir as negociações sobre o acordo de saída. Eu acho que a pergunta da doutora Marques foi teve a ver com a questão de como podemos saber que um acordo alcançado nos próximos dias ou nas próximas semanas seria respeitado pelas instituições britânicas. E a minha resposta seria que, como uma maioria parlamentar, podemos ter confiança em qualquer acordo. Este, e para nós, é a coisa mais fundamental. E como comentei, sabemos que, depois das votações da semana passada, que um acordo com alterações numa só parte do acordo teria essa maioria. E por isso eu tenho confiança de que se a União Europeia demonstra uma flexibilidade neste contexto, podemos imaginar, podemos ter uma solução prática e viável a este problema. A doutora Marques falou também da questão da fronteira irlandesa e a necessidade de respeito para o acordo de 6 de Santa-feira, de 6 de Santa. E ontem a nossa primeira-ministra fez deu um discurso em Belfast em que sublinhou, deixou muito claro o compromisso do governo britânico relativamente a respeito do acordo de 6 de Santa. Então, para mim, não há dúvida de que qualquer solução ao problema da fronteira irlandesa no contexto do Brexit deve respeitar as condições do acordo de Belfast, e este é um compromisso total, completo da parte do governo britânico. Eu acho que é tudo. Obrigado. Para concluir, como uma nota positiva, reafirmo a nossa esperança de que possamos em conjunto encontrar uma solução para os nossos países, e também tenho a convicção de que qualquer que seja o desfecho deste processo, Portugal e o Reino Unido, portugueses e britânicos, continuarão a ter uma relação muito próxima e muito amigável no futuro. Obrigado.
Muito obrigada, Sr. Embaixador Chris Santi. Foi realmente uma audição num momento importante das negociações de saída do Reino Unido da União. Tivemos um ponto da situação, aquele que era absolutamente, objetivamente possível neste momento. As negociações continuam, esperemos que as negociações continuem e que levem a um resultado que seja o menos mau possível, ou melhor, o melhor possível, quer para a União Europeia, quer para o Reino Unido. E como estamos ainda num processo que irá culminar em princípio no dia 29 de março, fica desde já o convite feito ao Sr. Embaixador para voltar a esta comissão para nos dar o ponto da situação ou o desfecho da situação e podermos falar do futuro no tempo que depois acordaremos devidamente e oportunamente. Quero voltar a dizer, como já dizia com a sua antecessora e amiga Christy Hayes, que é sempre um privilégio ter um representante de um Estado-membro de um país amigo e, neste caso particular do Reino Unido, de um aliado de séculos, que se expressa na nossa língua pátria e que se expressa de uma forma absolutamente exemplar. E digo-lhe mais, eu tiro o chapéu ao Sr. Embaixador, porque está aqui há menos de um ano e começou a estudar a língua portuguesa agora.
Vou melhorar o meu português.
E está verdadeiramente um dominador da língua portuguesa. E por isso, mais uma vez, no nosso Parlamento da Assembleia da República, Parlamento Português, nós agradecemos imenso este seu esforço, que pelos vistos já não é esforço, de se expressar na nossa língua. Termino esta audição, que não será a última, com o Sr. Embaixador, desejar que este processo de negociação corra o melhor possível, quer para o Reino Unido, quer para a União Europeia. Nós seremos sempre amigos, nós, Reino Unido e Portugal. Muito obrigada.
Obrigado, Sr. Presidente.